Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Estou aqui mais uma vez para colaborar com esses estudos no seu crescimento espiritual, no seu conhecimento bíblico e, sobretudo, lhe ajudando a você se tornar um adorador segundo o que a Palavra de Deus diz. Nós estamos dando continuidade aos estudos que estamos falando sobre escatologia. Como nós estamos comentando, escatologia trata das coisas ou dos acontecimentos dos últimos tempos. Nós estamos falando que uma marca dos últimos tempos, e que é um consenso no mundo religioso cristão, que é a volta de Cristo. Nas minhas pesquisas, eu me deparei com uma pergunta que achei bastante interessante e que me motivou a fazer esse estudo. A pergunta era dessa forma: existem três tipos de povos: o povo judeu, o povo gentil e o povo da igreja. Aí a pergunta era: de que povo farão parte os cristãos que se converterem durante a tribulação? Então eu fiquei assim imaginando, né, como é que pode surgir uma pergunta dessa, né, dessa diferença de povos, e colocar o povo da igreja diferente do povo gentil ou diferente do povo judeu. A gente sabe que a palavra de Deus vai justamente constar, né, até o apóstolo Paulo vai dizer que ele não se vergonha do evangelho, né, e é o poder de Deus primeiramente para os judeus e depois para os gentios, porque logicamente descreve-se com isso a unidade dos povos na igreja, porque a igreja, mais uma vez, como o apóstolo Paulo vai citar, não há judeu, nem grego, nem bárbaro, nem gentil, enfim, todos são um em Cristo Jesus. Mas como é que surge uma pergunta dessa? Ora, quem fala ou quem desenvolve essa ideia tribulacionista de uma forma drástica e dramática e que separa esses povos é justamente o pessoal dispensacionalista. Então, assim, devido a esse fato de que a doutrina dispensacionalista expôs essa ideia, é importante que a gente fale justamente isso aqui. Antes de mais nada, é bom dizer que o pensamento pré-milenista ou pré-tribulacionista surge por volta do século, final do século XIX, começo do século XX. Então, é uma linha escatológica que podemos dizer que é recente, né? Só que eles trouxeram um pensamento tão impactante, né? Trouxeram uma ideia tão dramática, amedrontadora, que foi com que fizesse com que houvesse uma extrema difusão na igreja pelo fato de descrever algo tão atemorizante. Por causa disso, essa linha de pensamento fez uma distinção radical entre a igreja e Israel. Por quê? Porque era preciso que eles trouxessem uma paz para a igreja, já que o ensinamento trouxe tanto terror e trouxe tanto tremor para o pessoal. Eles precisaram dividir a vinda de Jesus, dizer: olha, fica tranquilo, porque antes da tribulação e antes do milênio, Jesus vai voltar secretamente, vai levar a sua igreja e vai proteger os seus. Só que eles precisariam também dar uma resposta para os judeus. E aí, na resposta para os judeus, eles vão ter que criar um reino para eles, como que eles fizeram um reino terreno, que seria o milênio, que Jesus iria, reinaria, fisicamente em Jerusalém. No final desse tempo, aí sim viria o segmento de Apocalipse com o aparecimento glorioso de Jesus, derrubaria as nações que se levantaram sendo enganada pelo Satanás, e aí haveria paz e receberia, logicamente, o novo céu e nova terra. Por causa dessa linha de pensamento, como já falamos, né, fez-se uma distinção radical entre a igreja e Israel. Talvez seja esse ensinamento que mais influenciou a igreja ou o cristianismo nesses últimos dois séculos, né? Porque, olha, quando nós vemos igrejas hoje hasteando a bandeira de Israel, assumindo algumas vestimentas, fazendo alusão a Israel como povo escolhido de Deus, certamente a gente vai ver que ali tem um pensamento dispensacionalista no que diz respeito ao povo de Israel. Certamente, quando eles vão ensinar sobre essa dicotomia que o Senhor fez, separando o povo de Deus e o povo de Israel, o povo de Deus sendo o povo da igreja, eles colocam a culpa justamente em Deus. Por quê? Porque o plano de Deus era: Jesus iria para os judeus o aceitaria e, logicamente, seria abençoado todas as nações através do povo escolhido de Deus, descrito lá no Antigo Testamento. Como o judeu não aceitou Jesus Cristo, aí o que acontece? Houve um parêntese, houve uma interrupção no plano de Deus. Para colocar um remendo nesse buraco no plano de Deus, essa linha de interpretação vai dizer que aí sim Deus criou a igreja. Então, na história da humanidade, a igreja vem como algo que não estava no plano inicial de Deus. Então, isso é interessante, até assim, assustador, porque há textos e mais textos que falam que a igreja do Senhor é algo pela qual Jesus morreu. Talvez pela razão de pensar desse grupo que defende o dispensacionalismo, se dê pelo fato de que haja leituras seletivas das Escrituras. Porque quando nós não observamos os seus respectivos contextos, ou a gente não dá a atenção necessária na hora de fazer as junções das passagens bíblicas, a gente realmente pode cair justamente no erro de complementar as declarações ditas em várias partes das Escrituras, esquecendo outras. É importante dizer que toda vez que nós vamos fazer uma aplicação do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é importante observar como os próprios apóstolos e, sobretudo, Jesus fez isso. Então, hoje, certamente não é diferente. Se a gente quiser entender e confirmar que Israel hoje é representado pela igreja espiritual do Senhor, que está lá descrita no Novo Testamento, o que a gente precisa é muito simples, é só deixar a Bíblia falar. E é simples mesmo o estudo. Se você pegar uma ferramenta chamada chave bíblica, essa é a melhor ferramenta do estudioso bíblico. É uma chave bíblica. Se você pegar uma chave bíblica e você pesquisar sobre passagem ou sobre versículos do Antigo Testamento que se refere a Israel e que no Novo Testamento são citados ou pelos apóstolos ou por Jesus, você vai ver que se está falando da mesma coisa, respeitando os seus devidos tempos. Vamos fazer aqui isso rapidamente, ok? Por exemplo, se você pegar Ezequiel 37, versículos 21 e 27, por exemplo, no versículo 21, ele vai dizer: "Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles forem, e eu os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Aí no versículo 27 ele vai dizer, e o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Aí você vai ver como é que os apóstolos no Novo Testamento usou esse texto. Aí veja, Paulo vai usar esse texto lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 16, quando ele está falando sobre o jugo desigual, né? Que não dá para haver sociedade entre a justiça e a injustiça, ou comunhão com a luz e as trevas. Aí, para fundamentar essa questão, que a igreja não poderia se misturar com aqueles que não eram cristãos, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 7 o seguinte, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como disse, neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Paulo está dizendo, olha, como Israel foi o povo de Deus no Antigo Testamento, hoje o que representa o povo de Deus é, logicamente, a igreja. Então, para concluir, eu gostaria de usar justamente Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29. Veja o que diz. Porque não é judeu o que é o exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Queridos ouvintes, como os hebreus, os judeus, o povo que o Senhor levantou para anunciar a todas as nações quem é o Deus verdadeiro, qual é o Deus que se relaciona com os povos, qual é o Deus que é vivo e presente para outros povos, hoje quem está fazendo isso, quem tem essa missão, é logicamente a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo. Foi sobre a Igreja de Cristo que o Senhor fundou, né? Ele disse, eu fundarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi justamente uma declaração do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje a minha oração, como Jesus protegeu Paulo mediante a sua mensagem, mediante a sua vida missionária, de levar o Evangelho a todas as nações, a minha oração é que o Senhor faça a mesma coisa conosco, que envie a igreja para que possa abrir os olhos dos gentios, para que os gentios possam se converter das trevas para a luz, para que eles sejam livrados do poder de Satanás, para que eles se sujeitem a Deus, a fim de que recebam com isso a remissão de pecados, a herança e que seja santificado pela fé no Senhor Jesus Cristo. Certamente, através disso, nós podemos cumprir a obra do Senhor que Ele começou quando veio aqui na terra e concluirá na sua volta, trazendo novos céus e nova terra para que a igreja possa viver com Ele eternamente. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 33 42 52 69. DDD 81 33 42 52 69.